ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Desmatamento na Amazônia tem queda de 70% em janeiro.
Melhor resultado para o mês nos últimos 4 anos.
E Operação Verde Brasil 2, de combate a queimadas e outros crimes ambientais na floresta, contribui para a redução. Gabriela Noronha.
Desde maio de 2020, militares atuam no combate aos focos de incêndio, desmatamento e garimpo ilegal.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Nova fase do auxílio emergencial.
Governo e Congresso têm mais uma rodada de negociações para achar alternativas no orçamento para a retomada dos pagamentos.
Mesmo sem festa de carnaval, tem muita gente pegando a estrada neste feriado.
E Polícia Rodoviária Federal realiza operação para garantir segurança aos motoristas. Natália Koslick.
A ideia é reforçar a fiscalização nos horários e pontos mais críticos das rodovias federais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciano Seixas e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O desmatamento na floresta amazônica teve uma redução de 70% no mês de janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado.
Para o governo, o resultado reflete as ações da Operação Verde Brasil 2, que desde o ano passado combate queimadas e outros crimes ambientais.
Foi o menor índice de desmatamento registrado no mês de janeiro nos últimos 4 anos. O sistema DETER, que disponibiliza os alertas em tempo real, mostrou 86 quilômetros quadrados de área desmatada no primeiro mês do ano, contra 284 quilômetros quadrados registrados em janeiro de 2020. Isso significa uma redução de 70%. De acordo com o diretor-geral do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Rafael Pinto Costa, também houve queda nos últimos 6 meses.
Os avisos de desmatamento tiveram uma redução de 21% quando comparados ao ciclo anterior. Entre agosto de 2020 e janeiro de 2021, foram 988 quilômetros quadrados de redução de alerta. A título comparativo, trata-se de uma área superior à área urbana da cidade de São Paulo.
O governo atribuiu a redução do desmatamento ao bom desempenho do trabalho integrado e coordenado pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal. O colegiado reúne, além da vice-presidência, 15 ministérios. Todas as informações foram centralizadas e repassadas à Operação Verde Brasil 2, que promoveu as ações contra os crimes ambientais nos 9 estados da Amazônia Legal. O diretor-geral do Sensipan, Rafael Pinto Costa, destacou o trabalho de especialistas de diversos órgãos, entre eles o IBAMA, ICMBio, FUNAI, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.
A missão desses especialistas aqui reunidos é facilitar a troca de informações e desenvolver modelos e análises conjuntas capazes de priorizar as ações em campo. A ideia é identificar o início do desmatamento, fomentar a atuação em campo e evitar a derrubada da floresta. Os resultados de todo esse esforço já têm aparecido.
Desde maio de 2020, militares da Operação Verde Brasil 2 atuam no combate aos focos de incêndio, desmatamento e garimpo ilegal. Do início da operação até janeiro deste ano, foram apreendidos mais de 330 mil metros cúbicos de madeira, 1.600 embarcações e já foram aplicadas mais de 4.800 multas. Na última quarta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão confirmou que a Operação Verde Brasil será substituída pelo Plano Amazônia, que terá foco no fortalecimento da fiscalização e em ações para o desenvolvimento sustentável da região. Reportagem Gabriela Noronha.
E as discussões para a retomada dos pagamentos do auxílio emergencial tiveram avanços hoje.
O assunto foi discutido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes da Câmara e do Senado.
A vacinação dos brasileiros contra a Covid-19 e as reformas que devem ser votadas no Congresso também foram assuntos discutidos.
Os temas tratados na reunião foram o retorno do pagamento do auxílio emergencial, a vacinação em massa contra a Covid-19 e a tramitação das reformas encaminhadas pelo governo ao Congresso Nacional. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a volta do auxílio emergencial depende da inclusão da chamada cláusula de calamidade na PEC do Pacto Federativo, que já está em tramitação no Congresso. Essa cláusula permite reduzir gastos e redirecionar os recursos recursos para o combate à Covid-19 e a concessão do auxílio.
Nós estamos todos na mesma luta. É vacina em massa, é auxílio emergencial o mais rápido possível e as reformas. Particularmente essa do marco fiscal, que garante que nós vamos enfrentar essa guerra sem comprometer as futuras gerações. Nós temos o senso e o compromisso de responsabilidade fiscal.
Sem falar em valores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre a expectativa de conceder até 4 parcelas do auxílio emergencial, mas reconheceu que, para isso, é necessário que o Congresso dê encaminhamento às reformas.
Há um cronograma de trabalho que nós estipulamos, por exemplo, para a reforma tributária. Já na semana passada, eu, o presidente Arthur Lira, fazendo uma programação de apreciação da reforma tributária no decorrer do ano de 2021. Igualmente a reforma administrativa, que está na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira já cuidou de dar um andamento com o encaminhamento oportuno à Comissão de Constituição e Justiça. E de nossa parte no Senado, as propostas de emenda à Constituição, a PEC emergencial, número 186, a PEC dos fundos públicos, 187, e a PEC do Pacto Federativo.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que há pressa para que as matérias sejam votadas por deputados e senadores.
Para que nós tenhamos tranquilidade no Brasil de enfrentarmos o problema da vacinação, da pauta econômica e da pauta social, são as três que preocupam o governo, o Congresso nesse momento, serão tratadas com a maior rapidez possível, com transparência adequada, clara e com maior esforço.
Para que entre em vigor, a PEC do Pacto Federativo precisa ser votada em 2 turnos no Senado e em outros 2 turnos na Câmara. Reportagem Alisson Machado.
Mesmo com o cancelamento das festas de carnaval por causa da pandemia, a previsão é que o fluxo de veículos nas rodovias aumente durante o feriado.
E para garantir a segurança dos motoristas, começa hoje a Operação Carnaval, que vai até a próxima quarta-feira.
A Operação Carnaval faz parte da Operação Rodovida, que teve início em dezembro do ano passado para prevenir acidentes quando o movimento nas estradas é mais intenso. A ideia é reforçar a fiscalização nos horários e pontos mais críticos das rodovias federais, diminuindo a ocorrência de infrações para que os motoristas cheguem seguros ao destino, como destacou Pamela Vieira, chefe da comunicação social da PRF no Distrito Federal.
O objetivo dessa operação é manter a segurança pública, a segurança viária e a mobilidade em todas as rodovias federais do país. Nós concentraremos os policiais nos pontos com maior índice de acidentalidade e eles estarão ali para combater as principais causas de acidentes graves, que são ingestão de bebida alcoólica, ultrapassagens indevidas e falta de atenção.
Para quem vai pegar a estrada nesse feriado, a recomendação da Polícia Rodoviária Federal é que faça uma revisão preventiva no veículo, com checagem dos pneus, dos sistemas de iluminação e suspensão, assim como dos equipamentos obrigatórios. Além disso, é importante observar os limites de velocidade e ficar atento às condições de ultrapassagem, que, de acordo com Pamela Vieira, da PRF, são responsáveis por cerca de 30% dos acidentes nas rodovias.
A ultrapassagem tem que acontecer somente onde a sinalização permite e quando houver tempo e distância suficientes para completar a manobra sem se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco. E aqueles cuidados básicos também de sempre obedecer a sinalização, andar dentro da velocidade máxima estabelecida para a via e, em caso de chuvas, reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança dos demais veículos.
Para garantir a fluidez do trânsito, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em rodovias de pista simples, a depender do peso e das dimensões. Os detalhes estão no site www.gov.br/PRF. Nos estados do Acre, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Sul, não haverá restrição de circulação. Reportagem Natália Koslick.
Terminou a missão brasileira que visitou 5 países da Europa e da Ásia que possuem fabricantes da tecnologia 5G.
O objetivo foi ter acesso às melhores experiências da nova geração de conectividade e aprimorar o desenvolvimento do 5G aqui no país, previsto para ser implementado ainda este ano.
Essa tecnologia permite ganhos em alcance e velocidade nas conexões de internet, com aplicações em diversas áreas, como transportes e telemedicina.
A comitiva, chefiada pelo ministro das Comunicações, Comunicações Fábio Faria passou pela Suécia, Finlândia, Coreia do Sul, Japão e China.
Após ser aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o edital do leilão vai ser remetido ao Tribunal de Contas da União, que tem até 150 dias para analisá-lo.
Entre os pontos do edital está a expansão de internet nas rodovias federais e levar internet 4G a localidades com mais de 600 moradores.
E o ministro das Comunicações aproveitou a viagem para fazer contatos com fabricantes de vacinas contra a Covid-19.
Na China, Fábio Faria pediu mais doses do imunizante desenvolvido pela farmacêutica Sinovac e produzido em parceria com o Instituto Butantan.
A solicitação foi endereçada ao embaixador chinês no Brasil.
E na Suécia, o ministro se encontrou com um sócio majoritário do laboratório AstraZeneca, fabricante de uma das vacinas já aplicadas em brasileiros.
Fábio Faria enviou uma carta ao investidor para que o conselho diretor do laboratório aprecie o pedido para que o Brasil tenha prioridade no envio de mais doses e matéria-prima.
Está com as finanças no vermelho?
Conhece alguém endividado?
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de um curso de graça sobre educação financeira que está com inscrições abertas.
O governo publicou um decreto para executar de forma provisória o orçamento deste ano.
A medida foi necessária para que o governo possa manter as ações e atividades.
A medida assegura os créditos extraordinários abertos do ano passado para a compra de vacinas contra a Covid-19.
A decisão garante dinheiro para despesas públicas até que o orçamento seja votado no Congresso. Ele deve ser aprovado e sancionado até março deste ano.
Mais um estado aderiu ao Vigia, o programa que combate o crime organizado nas fronteiras e divisas.
Hoje foi a vez do Rio Grande do Norte formalizar a adesão.
O programa já deu prejuízo de mais de 2 bilhões de reais às organizações criminosas.
A parceria foi firmada durante uma ação itinerante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que está percorrendo os estados do país.
O objetivo é fortalecer o Sistema Único de Segurança Pública.
A adesão do Rio Grande do Norte ao Vigia, Programa Nacional de Segurança das Fronteiras e Divisas, foi oficializada nesta sexta-feira em Natal. O programa combate o crime organizado em regiões de fronteira e divisa e já está presente em 11 estados brasileiros. Até agora, o programa já apreendeu mais de 770 toneladas de drogas nos estados em que está presente, gerando um prejuízo de 2 bilhões e meio de reais ao crime organizado. O ministro da Segurança Pública, André Mendonça, participou da cerimônia e acompanhou ainda os trabalhos da Operação Integração 167, que está cumprindo mandados de prisão na capital potiguar, e anunciou o repasse de 26 milhões de reais para o estado investir em equipamentos, viaturas e capacitação. A visita a Natal faz parte da Agenda Segurança Pública 2021, ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública que está percorrendo os estados brasileiros. O objetivo é fortalecer o Sistema Único de Segurança Pública e promover uma atuação coordenada entre governo federal e estados no combate à criminalidade. E na próxima semana, a ação itinerante deve chegar ao Paraná e Espírito Santo. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Mais oportunidades de emprego para jovens do Rio Grande do Sul inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
Para isso, o Ministério da Cidadania assinou uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizado Industrial do Estado.
A ideia é promover o programa Progredir com a intermediação de mão de obra, qualificação profissional e empreendedorismo.
Além disso, cursos oferecidos de graça pela Federação em relação ao mercado de trabalho devem ser disponibilizados pelo Ministério.
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que o programa deve ser expandido para todo o país.
Nós temos várias iniciativas, uma delas é essa, que é de preparar, treinar, qualificar e poder gerar oportunidades de emprego. Nós firmamos esse protocolo de intenções já em dois estados brasileiros, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, e muito brevemente vamos fazer em Santa Catarina, em Paraná e assim sucessivamente em todos os estados brasileiros.
Fazer um Pix já está se tornando rotina para muitos brasileiros.
Só em janeiro foram 200 milhões de transações pelo sistema de pagamentos lançado pelo Banco Central no fim do ano passado.
Por meio do Pix é possível transferir ou receber valores de forma instantânea, de graça e sem complicação.
E tem novidades chegando ao sistema ainda este ano.
O Pix tem sido o novo queridinho de muitos brasileiros na hora de pagar contas ou transferir dinheiro. Segundo o Banco Central, desde que o sistema começou a operar em novembro do ano passado, mais de 159 milhões de chaves de acesso já foram cadastradas. A maior parte delas, cerca de 152 milhões, é de pessoas físicas. Mas as empresas também estão aproveitando as facilidades. O Jaque Almeida, dono de um salão de beleza em Brasília, relata os benefícios de usar essa transação.
Da mesma forma de fazer uma transferência, quando você usa um cartão de crédito, por exemplo, um cartão de débito, por exemplo, é cobrada uma taxa de você. E o meu cliente hoje, em vez de passar o cartão no débito, ele faz um Pix, que ele não paga nada e nem eu pago nada por isso. Então, para mim, é de grande benefício.
O número de operações pelo Pix vem crescendo. Em janeiro, foram mais de 200 milhões de transações. Já são cerca de 65 milhões de usuários cadastrados. E para cair de vez no gosto do povo, o Pix vai incorporar este ano novas funcionalidades. Em breve será possível cadastrar chaves para movimentar contas salários. Atualmente, o sistema só está disponível para contas correntes e poupanças. Também será possível realizar pagamentos por aproximação. Outra funcionalidade prevista para esse ano é o saque em dinheiro utilizando o sistema de pagamentos do Pix. Os valores em espécie poderão ser retirados tanto em estabelecimentos comerciais quanto em caixas eletrônicos. O Banco Central também vai investir no combate a fraudes, dando mais segurança para o usuário, como explica o diretor de organização do sistema financeiro e de resolução do Banco Central, João Manuel Pinho de Melo.
Criação de um mecanismo de devolução de recursos pelo prestador de serviços de pagamentos do recebedor em casos de fundada suspeita de fraude ou falha operacional é mais uma inovação que será agregada às regras do Pix e proverá uma proteção adicional para os usuários.
O Pix torna o processo de pagamentos e transferências de dinheiro mais ágil. Basta digitar a chave fornecida pelo destinatário, que pode ser um CPF ou e-mail, por exemplo, e pronto. A transação acontece quase que instantaneamente. A assessora do time Pix do Banco Central, Mayara Iano, fala sobre a praticidade do sistema.
Você pode usar o Pix para fazer pagamentos a qualquer hora ou dia. Ele é gratuito para as pessoas físicas e muito barato para as empresas. Ele é muito prático, você faz o pagamento usando o seu próprio aparelho de telefone celular. É tão simples quanto mandar uma mensagem de texto.
Para quem tem dúvidas sobre a segurança do Pix, fica a dica. Os dados fornecidos para realizar as operações são protegidos pelo sigilo bancário. Além disso, para concluir uma transação, é preciso digitar o método de segurança adotado pelo seu banco, como a assinatura eletrônica ou reconhecimento biométrico. Isso evita que pessoas não autorizadas realizem Pix na conta bancária cadastrada. Reportagem, Ana Luísa, prazer.
Ficar longe das dívidas e não gastar mais do que se ganha.
Para ajudar quem está no vermelho, a Escola Nacional do Consumidor oferece de graça um curso de educação financeira.
E as inscrições estão abertas.
Lição número 1 de economia para não entrar no vermelho. Não gastar mais do que se ganha. Conselho antigo, mas ignorado por muitos. De acordo com a pesquisa realizada em dezembro pela Confederação Nacional do Comércio, 66,3% dos consumidores brasileiros estão endividados. E evitar essa situação passa pela educação financeira, como aconselha o chefe adjunto do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central, Ronaldo Vieira da Silva.
Cidadãos bem educados financeiramente conseguem alcançar uma melhor qualidade de vida, conseguem evitar cair vítimas de golpes e fraudes, aumentam a sua capacidade de planejar as próprias finanças e de compreender as consequências relacionadas ao consumo e à poupança.
Planejar gastos para realizar sonhos, programar investimentos, conhecer as relações de consumo e as práticas abusivas de bancos e comércio. Cursos online com esses temas são disponibilizados de graça pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Uma ajuda para quem quer fugir do sufoco e ter uma vida financeira saudável, como explica a Secretária Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Domingues.
O curso, ele traz para qualquer cidadão conhecimento sobre os seus direitos e os seus deveres como consumidor, além de trazer muitos exemplos importantes para uma melhor educação financeira, para a melhor forma de conduzir as suas finanças em casa.
O servidor público Gutenberg Silva Júnior já fez o curso de educação financeira e garante, o aprendizado vale a pena.
Conhecimentos importantes para a rotina do dia a dia, tais como você saber gastar dentro daquilo que você ganha. Além disso, nos alerta como você usar de uma forma favorável, por exemplo, seu cheque especial, seu cartão de crédito.
As inscrições para mais um curso de educação financeira podem ser feitas até o dia 22 de fevereiro no portal defesadoconsumidor.gov.br/escola-nacional. A carga horária de cada curso varia de 20 a 40 horas semanais, com duração de 4 a 6 semanas. Os participantes ainda recebem um certificado de extensão pela Universidade de Brasília. Reportagem Cleide Lopes.
Abrir uma empresa que tem um produto inovador requer uma dose a mais de coragem e de conhecimento.
Pensando nisso, o governo tem um programa voltado para apoiar essas iniciativas inovadoras, também chamadas de startups.
É o Programa Inovativa, que nessa semana anunciou investimentos de mais de 40 milhões de reais para a oferta de consultoria a 15 mil projetos nos próximos anos.
A startup, pensada pela empreendedora Emily Rodrigues, quer melhorar o trabalho de catadores, conectando cooperativas de reciclagem a estabelecimentos geradores de resíduos. Para virar realidade, a ideia precisa de apoio.
A prospecção de clientes também é uma grande coisa que a gente está correndo atrás, assim como a consolidação da nossa plataforma. Hoje a gente opera muito manualmente, né? Usa muito planilhas e tudo mais.
A consultoria que a Emily precisa pode ser oferecida pelo Inovativa, programa de empreendedorismo voltado para a inovação do Ministério da Economia com o Sebrae, que acaba de lançar a iniciativa Ideias de A a Z, para atender propostas de negócio que estão no estágio inicial. Vão ser investidos mais de 40 milhões de reais para oferta de consultoria a 15 mil projetos nos próximos anos. Segundo o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, só em 2021 serão atendidas 1000 propostas, conectando esses empreendimentos a incubadoras e aceleradoras de todo o país.
Desenvolver e modificar sua estratégia de produtos e de clientes, tudo aquilo por meio das melhores incubadoras e aceleradoras do nosso país. Gente que entende, gente que sabe os fatores que fazem com que uma startup tenha sucesso.
Carlos Melles, presidente do Sebrae, explica que a meta do Inovativa é tornar o Brasil um dos 3 principais ecossistemas de empreendedorismo inovador do mundo. Para isso, serão oferecidas de maneira gratuita atividades de mentoria, consultoria organizacional, suporte tecnológico, apoio para a formalização do negócio e qualificação de empreendedores.
Ou seja, é um pacote robusto que pega da ideia até a começar a andar, até a startup estar, vamos dizer assim, funcionando naquela ideação inicial.
Desde 2013, mais de 2.300 empreendimentos foram acelerados com o suporte do Inovativa. Em 2020, o programa foi eleito pelo segundo ano seguido o principal fomentador do ecossistema de inovação do país por uma plataforma internacional. Informações sobre como participar do Inovativa podem ser obtidas na página inovativabrasil.com.br. Reportagem Luana Karen.
O presidente Jair Bolsonaro encaminhou hoje ao Congresso o projeto de lei complementar que altera a cobrança de ICMS sobre combustíveis.
O objetivo da medida é estabelecer uma alíquota uniforme em todo o país.
O imposto vai ser cobrado do produtor ou importador de combustíveis.
Com isso, o ICMS não vai variar mais em razão do preço do combustível ou das mudanças do câmbio.
Pela proposta, se houver aumento do tributo, o novo valor somente entrará em vigor após 90 dias, o que dará mais previsibilidade ao setor.
Atualmente, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é cobrado pelos estados quando o combustível é vendido no posto de gasolina.
Como o preço na bomba é maior do que na refinaria, os estados arrecadam mais.
O envio do projeto de lei complementar já havia sido discutido na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro em encontro com ministros e o presidente da Petrobras.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal garante ao Estado do Espírito Santo o recálculo de valores do Fundo de Participação dos Estados.
Ministro suspende pedido de aposentadoria de desembargadora ré em ação no STJ, referente à Operação Faroeste.
Justiça do Acre condena vereador pela prática da chamada rachadinha.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal garantiu ao Estado do Espírito Santo o recálculo de valores do FPE, Fundo de Participação dos Estados.
Segundo os ministros, valores recolhidos para programas federais não podem repercutir nos repasses do fundo. Patrícia Portales.
A decisão determina que a União refaça o cálculo do FPE destinado ao Espírito Santo para incluir os valores recolhidos para o PIN, Programa Integração Nacional, e o Proterra, Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste. Segundo jurisprudência do STF, os valores recolhidos para esses programas devem integrar a base de cálculo do FPE, uma vez que, mesmo indiretamente, foram arrecadados pela União e destinados a fundo específico na forma de benefício fiscal.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, relator das ações penais e dos inquéritos derivados da Operação Faroeste, determinou a suspensão do processo administrativo referente ao pedido de concessão de aposentadoria voluntária da desembargadora Ilona Márcia Reis, do Tribunal de Justiça da Bahia.
A suspensão vale até o julgamento final da ação penal a que ela e outras três pessoas respondem no STJ por formação de quadrilha. Fátima Uchoa.
A Operação Faroeste investiga suposto esquema de venda de decisões judiciais para favorecer grilagem de terras no oeste da Bahia. A desembargadora está afastada cautelarmente do cargo desde dezembro de 2020 pelo prazo inicial de um ano. Para o ministro Og Fernandes, além de evitar a hipotética situação de um magistrado, mesmo definitivamente condenado, continuar recebendo aposentadoria oriunda do cargo por meio do qual a infração penal foi praticada, o afastamento cautelar também impede a aposentadoria voluntária, evitando a incidência da perda do cargo em caso de condenação.
A Justiça do Acre condenou um vereador de Bujari a indenizar um ex-funcionário da Câmara Municipal por ter praticado a chamada rachadinha, que é quando o parlamentar fica com uma parte do salário do servidor.
Segundo o processo, o funcionário foi nomeado para cargo em comissão como assessor financeiro com salário de R$ 1.700, mas era obrigado a devolver R$ 800 para outro funcionário do vereador.
O assessor afirmou que fez os repasses todos os meses de abril de 2015 a dezembro de 2016, num total de R$ 16.800.
O vereador foi condenado a devolver essa quantia como indenização por danos morais e pagar mais R$ 30 mil por dano moral, num total de R$ 46.800 reais.
Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública do Estado renovam parceria para a realização do projeto Ribeirinho Cidadão.
Desde 2012, o TRT apoia o projeto que leva serviços essenciais para a população que fica em áreas isoladas na região do Pantanal. Daiane Garcês.
O projeto Ribeirinho Cidadão oferece serviços de saúde, justiça e cidadania às comunidades. Este ano, o Tribunal Regional do Trabalho vai doar computadores usados e kits com camisetas, mochilas, cadernos, cartilhas e gibis orientativos sobre o combate ao trabalho infantil e dicas de segurança no trabalho.
Ministério Público Federal pede informações sobre possível não utilização de leitos em hospitais militares do Amazonas durante a pandemia.
Os governos federal e estadual têm prazo de 24 horas para prestar esclarecimentos. Débora Raposo.
O pedido de informações foi apresentado após a divulgação de notícias pela imprensa de que 72% dos leitos destinados ao tratamento de Covid-19 estão vagos em hospitais das Forças Armadas no Amazonas, enquanto a rede de saúde do estado tem mais de 300 pacientes à espera de leitos. O Ministério Público notificou a Secretaria de Saúde do Estado, o Ministério da Saúde e os hospitais militares localizados em Manaus.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ao lado de Paulo Guedes, presidente do Senado, diz que espera auxílio emergencial a partir de março e por até 4 meses. Ministro da Saúde anuncia que governo dará apoio à construção de fábricas de oxigênio na região norte. Governo edita MP que promete menos burocracia para empréstimos. Boa noite. Após reunião com o ministro da Economia, o presidente do Senado disse que um novo auxílio emergencial poderá ser pago de março até maio ou junho. Em contrapartida, o Congresso Nacional deverá aprovar o orçamento de 2021 e as reformas defendidas pelo governo com um decreto de calamidade pública. Repórter Érica Christian.
Após novo encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, sinalizou que o auxílio emergencial deverá ser retomado em março. Segundo ele, o valor, o número de parcelas e os beneficiários serão definidos pelo governo.
A nossa expectativa é, naturalmente, que haja um auxílio suficiente para poder alcançar o maior número de pessoas, com a responsabilidade fiscal. Nossa expectativa é que possamos ter no mês de março, abril, maio e, eventualmente, no quarto mês de junho, um auxílio emergencial.
Ao anunciar que o orçamento de 2021, a ser votado brevemente, incluirá dinheiro para as vacinas, o presidente do Senado disse que os termos de um decreto de calamidade pública poderão ser aprovados no Pacto Federativo para dar mais liberdade de gastos para a equipe econômica.
É fundamental que haja a possibilidade de uma cláusula de calamidade pública nessa PEC do Pacto Federativo para que tenhamos condições para poder fazer a flexibilização necessária para que haja o auxílio no Brasil.
Também serão votadas rapidamente as reformas administrativa, emergencial e a da extinção de fundos públicos.
O senador Eduardo Girão defende a criação de uma linha de crédito especial para o setor de bares e restaurantes. Um ofício encaminhado ao Ministério da Economia pede urgência em medidas para socorrer esses estabelecimentos comerciais. Repórter Raquel Teixeira.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, encaminhou documento ao Ministério da Economia pedindo a liberação de uma linha de crédito especial para o setor de bares e restaurantes. Segundo ele, mais de 300 mil estabelecimentos já fecharam durante a pandemia, gerando um número grande de desempregados.
Segundo a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, mais de 300 mil estabelecimentos fecharam durante a pandemia. 51%, a metade dos proprietários afirmam que hoje os que continuam estão operando no prejuízo.
Eduardo Girão também solicitou providências do governo em relação a denúncias sobre o repasse de 37 bilhões de reais do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
A gente recebeu denúncias que eu estou encaminhando um outro ofício para o Ministério da Economia pedindo transparência e esclarecimentos que as instituições financeiras priorizaram emprestar para aqueles seus clientes que já tinham dívidas lá, ou seja, emprestaram para receber. Isso não é justo, porque o dinheiro não foi para a ponta dos micro e pequenos empresários que precisavam desse dinheiro.
O senador ainda reivindicou a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que permite o parcelamento das dívidas dos empresários da área de entretenimento e eventos. E se comprometeu em votar rapidamente o projeto quando chegar ao Senado.
E uma medida provisória editada esta semana pelo governo pode garantir menos burocracia para os empréstimos. A MP dispensa a apresentação de uma série de documentos para obtenção de financiamentos. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O governo editou no ano passado uma medida provisória que retirava a exigência de uma série de documentos para obtenção de empréstimos junto a bancos públicos. Como ela perdeu a validade em dezembro, a nova MP estendeu o prazo até 30 de junho de 2021. Além disso, a dispensa da apresentação de documentos, como certidões trabalhistas ou eleitorais, comprovação de quitação de tributos federais, de regularidade do FGTS e certidão negativa de débito, passa a valer para as operações de crédito em bancos privados. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, é autor de projeto de lei aprovado em novembro pelo Senado com teor semelhante. Na ocasião, já defendia que essa desburocratização deveria durar pelo menos até o primeiro semestre deste ano.
Trata-se de dar resposta à questão da economia do nosso país, que já vinha em crise, mas principalmente impactado com o problema da pandemia. Trata-se da facilitação ao acesso ao crédito, desburocratizar, facilitar a vida das empresas para poder ter acesso imediato aos créditos.
De acordo com o governo, houve crescimento de 32% na concessão de crédito total entre maio e novembro de 2020. A expectativa é que a nova medida provisória mantenha essa dinâmica.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, afirmou que vai avaliar com a mesa a sugestão da senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, de capacitação dos vereadores de todo o país por meio de cursos à distância, usando a estrutura e o maquinário das próprias câmaras municipais. A ideia é fazer com que essa capacitação seja feita pelo Senado por meio do Interleges, em parceria com o Ministério da Educação, as universidades federais e também com as instituições privadas que se interessarem pelo projeto. Cátia Abreu explicou que o objetivo é oferecer cursos voltados para os vereadores que não concluíram a educação básica e também para os que queiram uma capacitação de nível superior nas áreas de gestão pública e administração.
Nós teríamos um custo baixíssimo e o Senado Federal daria ao Brasil a demonstração do quanto nós queremos preparar a classe política brasileira, desde os nossos vereadores, deputados estaduais, federais e também os senadores, claro. Mas o Interleges, ele é direcionado aos vereadores. Então, por isso que a proposta é para eles. Tem também os prefeitos com a mesma questão. Poucos têm curso superior, poucos têm o ensino completo, médio e fundamental.
Estados da região norte devem ter suas próprias fábricas de oxigênio hospitalar. A afirmação foi feita ontem pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em sessão no Senado. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi questionado pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, sobre os problemas no fornecimento de oxigênio para hospitais em Manaus, ocorridos no mês de janeiro.
Sobre a situação do Amazonas e sobre os fatos que chegaram, no meu entender, à situação absurda. Em 8 de janeiro, houve um comunicado da White Martins sobre o esvaziamento do estoque. Em seguida, houve o deslocamento de oxigênio até Manaus.
Eduardo Pazuello informou que a estratégia do Ministério da Saúde é a instalação de usinas geradoras de oxigênio nos estados da região norte.
A estratégia para a Amazônia, senador Randolfo, nós temos que fabricar oxigênio. Nós estamos requisitando todas as usinas geradoras e nós vamos colocar no seu Amapá, colocar em Rondônia, no Acre, no interior do Amazonas, já estamos colocando. Não tem como nós continuarmos carregando tubo de oxigênio para lá e para cá.
O ministro da Saúde ainda assegurou que irá atender a todos os estados da Amazônia por requisição de oxigênio, transporte e instalação.
Com
trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está verificando a situação da disponibilidade de leitos nos 6 hospitais federais e 3 institutos nacionais localizados no estado do Rio de Janeiro. O objetivo do TCU é acompanhar as ações estatais, tendo em vista a atual pandemia da Covid-19. De acordo com os dados coletados pela fiscalização do TCU, o percentual de leitos não utilizados por falta de recursos humanos nos hospitais federais varia de 32% a 44%. Nos institutos nacionais, esse percentual oscila de 5% a 25%. O TCU determinou ao Ministério da Saúde que apresente as medidas adotadas em coordenação com as esferas estadual e municipal, com vistas à disponibilização de leitos para o tratamento de pacientes com a Covid-19.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso e Executivo firmam compromisso para continuar pagamento de auxílio emergencial.
Relatora de Saúde no Orçamento defende continuidade de investimentos contra a Covid-19.
Comissões da Câmara deverão funcionar em sistema semipresencial.
Boa noite. Nesta quinta-feira foi aprovado o funcionamento semipresencial das comissões da Câmara. Com isso, as comissões temáticas permanentes, que não funcionaram em 2020, poderão retomar suas atividades. A repórter Silvia Munhato explica como deverá ser a retomada dos trabalhos.
A Câmara aprovou resolução interna que regulamenta a volta ao trabalho das comissões da Casa de maneira híbrida, ou seja, com sistema de debate e votação presencial e remoto. O plenário da Câmara e alguns colegiados já vêm funcionando dessa forma desde o ano passado. O relator, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, primeiro vice-presidente da Casa, modificou o texto para que também seja autorizada a volta do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. As comissões terão que funcionar apenas com parlamentares, ministros de Estado, representantes de entidades nacionais e um mínimo de servidores, com limite de pessoas que ainda será definido pelo Departamento Técnico da Câmara. As audiências públicas poderão ser realizadas às segundas e sextas de maneira virtual. Apenas o PSOL orientou o voto contrário, argumentando que o risco de contaminação é alto tanto para os deputados quanto para os trabalhadores. Segundo o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, será difícil barrar a entrada de parlamentares nas comissões, uma vez atingido o limite de participantes presenciais. Além disso, o deputado destacou que podem ser criadas duas categorias de parlamentares.
Nós não podemos criar duas categorias de parlamentares. Os que podem participar diretamente e os que não podem participar diretamente pelo sistema remoto. Isso se chama isonomia.
Ivan Valente diz que já teriam sido registrados quase 30 novos casos de Covid na Câmara desde a eleição do novo presidente da Casa, Arthur Lira. Mas, para o deputado Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, outros profissionais estão trabalhando presencialmente e a Câmara não pode ser diferente dos demais.
A nação está trabalhando, os pedreiros estão trabalhando, carpinteiros, motoristas, médicos, professores estão voltando a dar aulas. Essa casa não pode dar um mau exemplo. Nós temos que trabalhar sim. Quem puder estar presente é importante. Quem não puder, participa de forma online.
O texto aprovado também determina que as matérias a serem apreciadas pelos deputados sejam preferencialmente relacionadas ao combate à pandemia. O deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, solicitou que a regulamentação da resolução contemple os deputados e funcionários que já tiveram Covid e foram internados. Segundo Trade, essas pessoas, inclusive ele, têm mais possibilidade de terem casos mais graves caso sejam contaminados novamente. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a emenda para que seja feito um amplo diálogo dentro das comissões no estabelecimento de regras internas de funcionamento. A sugestão foi acatada pelo relator Marcelo Ramos. Cocai também pediu para que os funcionários da Câmara, por meio de seus sindicatos, sejam ouvidos na elaboração da regulamentação interna da resolução. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, critica a venda da refinaria Landulfo Alves, localizada no município baiano de São Francisco do Conde.
Segundo Joseildo Ramos, este é mais um capítulo da entrega deliberada do patrimônio nacional e mais um crime de lesa pátria cometido pelo governo federal. Ele acusa o Poder Legislativo e o Poder Judiciário de serem coniventes com a privatização da Petrobras.
A venda da refinaria Landulfo Alves também é criticada por Lídice da Mata, do PSB da Bahia. No entendimento da deputada, a estratégia de privatização do governo prejudica a população brasileira, reduz o patrimônio nacional e não ajuda a economia.
Lídice da Mata discorda ainda do plano de cortes de custos do Banco do Brasil, que prevê o fechamento de 112 agências e o desligamento de 5 mil funcionários durante o primeiro semestre deste ano. Segundo a deputada, o BB é uma empresa produtiva e que traz lucro para o povo brasileiro.
João Daniel, do PT de Sergipe, repudia a aprovação da autonomia do Banco Central por entender que o texto contribui para a destruição da economia nacional.
De acordo com João Daniel, a matéria de interesse é apenas do sistema financeiro e contra o verdadeiro papel do Estado, que é o de desenvolver políticas públicas e cuidar do povo.
Na avaliação de Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro age de forma contraditória ao apoiar a autonomia do Banco Central. Ela lembra que Bolsonaro, quando era deputado federal, afirmou que iria fuzilar o presidente Fernando Henrique Cardoso por causa das privatizações.
Segundo Benedita da Silva, o país está sendo entregue à iniciativa privada por meio da venda de subsidiárias da Petrobras e de serviços do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. A deputada também critica a possível venda da Casa da Moeda, afirmando que o programa de privatizações do Ministério da Economia fará o Brasil empobrecer cada vez mais.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta o encerramento das atividades da Ford no Brasil no momento em que o país passa por uma grave crise econômica, com alta no desemprego e no número de miseráveis. O deputado lembra que o fechamento das fábricas da montadora nos estados de São Paulo, Bahia e Ceará levou à demissão de mais de 7 mil pessoas.
Vicentinho afirma que o governo federal não possui nenhuma proposta para a geração de empregos. Segundo ele, o presidente Bolsonaro atende aos interesses dos grandes grupos econômicos e a aprovação da autonomia do Banco Central é a prova disso.
Vomir Assunção, do PT da Bahia, considera grave a onda de desemprego que já atinge 15 milhões de brasileiros. Ele critica ainda o reajuste de preços do gás de cozinha e da gasolina e afirma que a fome voltou a muitos lares.
Valmir Assunção diz ser favorável ao impeachment de Bolsonaro para interromper o que ele denomina de processo de destruição do país. O deputado classifica a aprovação da autonomia do Banco Central como uma violência contra os brasileiros.
Já o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, acredita que a autonomia do Banco Central vai garantir mais credibilidade para o Brasil no mercado financeiro mundial e que todos deveriam se orgulhar pela aprovação da matéria.
Bibo Nunes também critica a oposição, que, na opinião dele, divulga mentiras sobre o tema. O deputado afirma que os partidos contrários não entendem nada de economia.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, pede que o governo Bolsonaro reveja a decisão de dissolver o CEITEC, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. O deputado afirma que a empresa localizada em Porto Alegre é a única da América Latina a desenvolver e produzir semicondutores.
De acordo com Bongás, é preciso ampliar os investimentos no centro, atualizando sua gestão e reposicionando a empresa. Destruir o CEITEC, na visão do parlamentar, é condenar o Brasil à condição de total dependência tecnológica em relação a outras nações, com a importação de produtos e serviços de microeletrônica a um custo altíssimo para o país.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, entende que em 2021 as atenções estarão voltadas para a pauta da Câmara e do Senado, porque o país espera muito das duas casas legislativas. O deputado reafirma que empresários, comerciantes, produtores rurais não suportam mais o custo Brasil e a enorme carga tributária que recai sobre a classe produtiva.
O parlamentar defende uma reforma tributária justa e ampla, que ajude a melhorar a distribuição de recursos para estados e municípios. Charles Fernandes argumenta que, caso isso não seja feito, muitos prefeitos não conseguirão administrar as cidades, principalmente as menores.
Segurança Pública.
Meu Alcimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, sugere ao Ministério da Justiça a instalação de escâneres nas rodovias brasileiras com o objetivo de combater o tráfico de drogas, armas e de animais.
Sobre os escâneres, Alcimar Fraga lembra que os equipamentos já estão implantados nos aeroportos e portos do país. Nas rodovias, ele sugere a instalação em pontos fixos, como, por exemplo, nas praças de pedágio.
Emidio Madeira, do PSB, homenageia as polícias civil e militar de Minas Gerais, especialmente a 18ª Companhia, pela ação em 2 assaltos a banco ocorridos na última semana nos municípios de Nova Resende e Muzambinho.
De acordo com Emidinho Madeira, os agentes de segurança conseguiram recuperar todo o dinheiro roubado, que soma um total de R$ 744 mil. Ele ressalta ainda que na ação não houve feridos e que as forças de segurança liberaram a família de um dos gerentes do banco, que havia sido feita de refém.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, destaca a visita do ministro da Justiça ao Nordeste com o objetivo de levantar ações que mobilizem os governos estaduais no combate ao novo cangaço.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, registra a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Centro Espacial de Alcântara. O deputado destaca que, na ocasião, foram entregues os títulos das terras aos proprietários de agrovilas, que aguardavam há 40 anos pelo documento.
Bira do Pindaré pede ainda que o presidente da República revogue a resolução que autoriza a expulsão de 800 famílias por causa da expansão da base. Ele acredita ser possível a convivência entre as comunidades quilombolas e a base de Alcântara.
Saúde.
Em entrevista à Rádio Câmara, deputados defenderam a previsão de recursos no orçamento para garantir a continuidade de investimentos contra a Covid-19. Ouça mais na matéria de Cláudio Ferreira.
O governo federal precisa continuar a dar o suporte financeiro para a manutenção do Sistema Único de Saúde no enfrentamento da pandemia do coronavírus, com recursos humanos e a compra de medicamentos, testes e insumos. A avaliação é da deputada Aline Sleutz, do PSL do Paraná, que foi indicada relatora setorial de saúde da Comissão Mista de Orçamento. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, ela salientou que a prioridade para a vacinação contra a Covid-19, anunciada pela presidente da comissão, deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, deve ser alcançada com a fabricação nacional dos imunizantes, que pode driblar as dificuldades enfrentadas para a importação dos insumos. A deputada Aline Sleutz acrescentou que, com a pandemia em novos patamares, é necessário atender também outros setores.
Nós temos que administrar os recursos zelando, cuidando, fazendo o atendimento à saúde de toda a nossa população, em parceria com os nossos estados, com municípios, mas também com o objetivo de promover o desenvolvimento do nosso país, desenvolver as políticas públicas nas outras áreas, como na agricultura, na educação, infraestrutura.
O deputado Paulão, do PT de Alagoas, que também participou de debate no painel eletrônico sobre os trabalhos da Comissão Mista de Orçamento, defendeu a vacinação gratuita e massiva da população. Para ele, existe sensibilidade e compromisso para garantir recursos para o combate à Covid-19 no país. Mesmo assim, o parlamentar reivindica um remanejamento orçamentário para áreas prioritárias.
Neste momento, eu defendo a tese como integrante da Comissão Mista de Orçamento para que a gente tenha um corte radical no orçamento das Forças Armadas e esse dinheiro ser aplicado na saúde e no auxílio emergencial.
A ajuda financeira para a parcela mais vulnerável da população, por conta da crise econômica desencadeada pela pandemia, deve ser uma das principais discussões da Comissão de Orçamento. O deputado Paulão aponta essa e outra prioridade.
Se não tiver um auxílio emergencial, a continuidade, você vai ter um caos social. Além disso, você tem que priorizar recursos, principalmente os bancos públicos, para micros e pequenas empresas. Essas empresas ficaram paralisadas. Elas não têm capital suficiente para manter indenizações para os seus empregados, muito menos manter. Então, é fundamental que a gente tenha recursos para micro, pequena e média empresa, além disso, auxílio emergencial.
Segundo a deputada Aline Sleutz, há interesse do governo e um apelo da população para a volta do auxílio emergencial. Ela alerta, no entanto, que o tema deve ser discutido com cautela para evitar um desgaste financeiro.
Se nós tiramos uma parcela significativa e maior do que nós temos condição, isso vai impactar diretamente nas contas do governo federal se hoje nós voltássemos com um auxílio emergencial do tamanho que foi dado no ano passado, nós teríamos riscos de chegar em abril, maio, sem condições de pagar as folhas de pagamento.
Pelo cronograma estabelecido pela Comissão Mista de Orçamento, os trabalhos devem ser encerrados até 24 de março. Para a deputada Aline Sleutz, o tempo é curto, mas precisa ser suficiente para votar o orçamento 2021. O deputado Paulão concorda, mas afirma que a falta de tempo vai impedir uma discussão mais aprofundada. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Merlon Solano, do PT do Piauí, considera que a imunização dos brasileiros está acontecendo de forma lenta e que, nesse ritmo, os benefícios da vacina só chegarão no ano que vem. O parlamentar lembra que nem 2% da população foi vacinada.
Merlon Solano também defende que o Congresso restabeleça o auxílio emergencial de R$ 600,00. Retome o estado de calamidade pública e flexibilize o teto de gastos na área da saúde. Para o deputado, essas medidas são fundamentais para evitar um colapso social no Brasil.
O Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, questiona o interesse do governo federal em difundir o uso da cloroquina sem que haja comprovação científica da eficácia do medicamento contra a Covid-19.
Rogério Correia afirma que o Ministério da Saúde usou a Fundação Oswaldo Cruz para produzir 4 milhões de comprimidos de cloroquina, gastando R$ 100 milhões do dinheiro destinado ao combate da pandemia.
Educação. Luísa Canziani, do PTB do Paraná, destaca que relatório divulgado pela Unesco em janeiro deste ano colocou o Brasil entre os países com maior período de fechamento das escolas durante a pandemia, com mais de 40 semanas.
Luísa Canziani defende a busca por soluções inteligentes e com respeito às diretrizes sanitárias, de forma a viabilizar o mais rapidamente possível o retorno às aulas presenciais. Ela alerta que a pandemia não pode continuar sendo um fator de exclusão social e ressalta as perdas sociais e econômicas causadas pelo fechamento das escolas.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, manifesta preocupação com a evasão escolar durante a pandemia. A deputada lembra que mais de 5 milhões de crianças e adolescentes estavam sem atividades escolares ou fora da escola em outubro do ano passado.
Professora Rosa Neide ainda destaca levantamento feito pelo Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo, de que um aluno que reprova ou que evade custa R$ 372 mil aos cofres públicos. A deputada questiona quanto o Brasil já perdeu com milhões de crianças e adolescentes que não tiveram contato com a escola em 2020 e que não voltaram a se matricular em 2021.
Política. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, tiveram um encontro nesta sexta-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os três reafirmaram o compromisso com a continuidade do pagamento do auxílio emergencial.
Eles defendem ainda uma agenda legislativa rápida para beneficiar os mais vulneráveis em razão da crise econômica provocada pela pandemia. Ouça os detalhes do encontro na matéria de Luiz Gustavo Xavier.
Além do auxílio emergencial, os três querem pautas que ampliem a vacinação da população brasileira e que garantam a responsabilidade fiscal, como as reformas tributária e administrativa e as propostas de emenda à Constituição, que permitem reorganizar os gastos públicos dentro do teto de gastos. Lira afirmou que as duas casas do Legislativo vão tratar os temas com a maior rapidez e transparência possível.
Vamos cumprir uma agenda básica e mínima no retorno do Carnaval. Senado, com apreciação das matérias que estão, de novo, sob a responsabilidade daquela casa, e a Câmara, da mesma forma, com a reforma administrativa sob sua responsabilidade. Há uma perspectiva de retorno de alguns dispositivos que são inerentes a momentos de dificuldades, como que nós possamos ultrapassar, e o mais rápido possível, para que nós tenhamos tranquilidade no Brasil de enfrentarmos o problema da vacinação, da pauta econômica e da pauta social, que são as três que preocupam o governo, o Congresso nesse momento, serão tratadas com a maior rapidez possível.
Pacheco afirmou que a prioridade do Congresso neste momento é a vacinação em massa e o auxílio emergencial enquanto durar a pandemia, mas ressaltou que o Legislativo precisa fazer a sua parte. Ele citou as reformas e as PECs que tramitam no Senado, como propostas que conciliam o interesse público com o protocolo da responsabilidade fiscal. Rodrigo Pacheco defendeu que seja incluído no texto da PEC do Pacto Federativo uma cláusula de calamidade pública para permitir a retomada do auxílio emergencial por meio de uma flexibilização fiscal no orçamento.
A nossa expectativa é naturalmente que haja um auxílio que seja suficiente para poder alcançar o maior número de pessoas, com a responsabilidade fiscal que é preciso se ter no Brasil, isso é evidente, que nós estamos com essa observância fiscal. E nossa expectativa é que possamos ter no mês de março, abril, maio e eventualmente no quarto mês de junho um auxílio emergencial. Essa é a nossa expectativa, é esse o nosso desejo que externamos ao ministro Paulo Guedes e ao ministro General Ramos. Para que isso aconteça, é fundamental que o Congresso também faça a sua parte.
Paulo Guedes também defendeu um marco fiscal com a inclusão de uma cláusula de calamidade pública para garantir o pagamento do auxílio emergencial. Segundo ele, é importante aprovar essas medidas para não comprometer as futuras gerações. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.